Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares. E quem diria, Gustavo, tá aí o Flusão disputando a fase semifinal desse falido Campeonato Cariocão 2015, contra tudo e contra todos, né? Depois de tanto sofrimento, tanta briga lá com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, depois de tantas arbitragens pavorosas, de tantas atuações desastrosas também do time, né? É incrível, mas pode rolar aí uma volta olímpica daqui a 3 semanas. A gente sapecou 2-1 para cima do nosso velho freguês aí, o Botafogo, no último sábado. E vamos com vantagem aí para o segundo confronto das semifinais, que vai ser sábado que vem agora. Isso meio que contrariando aí todas as expectativas da torcida, né? Desde o início do ano, essa é que é a verdade, mas futebol é isso aí, né? Ainda bem, né?
Pois é, Serginho, como você falou aí, quem diria, né? Bom, eu sinceramente, cara, desconfio, né, de que isso tudo aí, essa reviravolta do Fluminense, que estava praticamente fora das finais, né? Conseguiu aquele golzinho salvador no último minuto do jogo contra o Madureira semana passada. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com os bons fluidos aqui recebidos pela visita super ilustre de hoje no programa. O convidado dessa edição retorna ao Rock Flu depois de 3 anos. Ele esteve conosco em janeiro de 2012, que foi o ano em que faturamos aí não só o Carioca, como também o tetracampeonato brasileiro. Ou seja, é muito pé quente realmente. Eu estou falando do grande Wagner Xavier, de São Paulo, capital. Ele que na época havia lançado um livro chamado Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock. Uma compilação, né, de centenas de álbuns aí de bandas raras das décadas de 60 e 70. E agora, recentemente, pouco mais de 3 anos depois, eis que surge aí o Mais Rock Raro, o volume 2. Essa obra fantástica aí, com mais algumas centenas de bandas obscuras, contendo pequenas resenhas aí de mais uma penca de álbuns que são raríssimos também. Quer dizer, um prato cheio aqui para nós, né, que curtimos muito aí essa garimpagem, né, Serginho? Sempre buscando aí novos sons de qualidade, quero dizer, antigos novos sons, né? E aí, quem sabe, a sua presença pé quente aqui de novo com a gente, ô Wagner, seja o prenúncio aí de mais um grande ano para o Fluminense, já começando aí com a possibilidade de conquista, conforme o Serginho falou aí, desse Cariocão 2015 aí, mais conhecido como Euricão 2015, mais tarde aí o Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Quem sabe, né? A gente sabe que você é São Paulino, ô Wagner, mas não há dúvida de que traz muita sorte aí para o Flusão. Então, muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao Rock Flu mais uma vez, cara.
Ô, pessoal, obrigado aí pelas palavras, Gustavo, Serginho, pelo convite. Pelo reconhecimento do Rock Raro, né? E é isso aí, né? Eu sou tricolor aqui, mas aí eu sou tricolor também, entendeu? O São Paulo não tá com bola toda, tá sem técnico aí no momento. O Muricy saiu, né? Não tava acertando o time, ficou doente também. Vamos ver, estamos com um técnico aí, Milton Cruz, né? Um técnico reserva, né? Suplente, mas vamos ver. É um time estranho, São Paulo, um time imprevisível, né? E o Campeonato Paulista também, não, assim como o Carioca, não atrai muito, né? Um campeonato meio chato, assim, né? É, que sempre fica os grandes e agora é o mata-mata aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí no Rio, com certeza, a gente vai torcer pro Flusão também, né? E é isso.
Estamos aí nas fases finais, né? O Fluminense partiu com a vantagem aí contra o Botafogo. O São Paulo passou fácil, né? Atropelou o Red Bull, meteu logo 3-0. E sabe, os dois tricolores, né, do Rio e São Paulo como campeões estaduais, né? Seria uma bela maneira de começar o ano, né, Wagner?
Pô, tomara. O São Paulo faz tempo que não ganha um título aí. Vamos ver aí, né? Acho que desde 2005 ele não ganha um título paulista. O último título foi com o Leão técnico ainda. Você vê, né? Leão, né?
É, o Leão ainda era treinador, né, cara?
Mas é isso.
Bom, aí. Da vez anterior, cara, que a gente bateu um papo contigo, logo no início do programa a gente brincou aí de fazer meio isso que a gente tá fazendo aqui, né? Um exercício de adivinhação, né, Wagner? Tentando descobrir quem é que iria bem no restante da temporada, no Brasileirão daquele ano, né, de 2012. Enfim, e agora aí para 2015, pelo andar da carruagem, você já adiantou aí que você tá meio em dúvida em relação ao São Paulo, mas quem você considera que tem maiores chances para se dar bem aí pro restante da temporada, pro Brasileirão, pra Copa do Brasil? Enfim, o que você acha?
Eu acho, infelizmente, eu falo isso com um pesar no coração, viu? Eu acho que esse ano o Corinthians vai sapecar, né?
É, a gente escuta isso com pesar no coração, na orelha.
É, cara, o Corinthians é uma desgraça, né? Mas, cara, o Tite tem a manha de mexer naquele time, é um time difícil de ganhar, né?
É, tem razão.
O Cruzeiro, ele vendeu muitos jogadores, né? O São Paulo também é previsível. O Palmeiras também acho que não tem pegada ainda. Aí no Rio também acho que não tem ninguém aí se destacando tanto, né?
É, não, com certeza.
Tô achando que esse ano aqui, essa gambazada aí que vai dar visitado.
É, a única coisa que me anima um pouco, eu também concordo com você, acho que o Corinthians é o favorito aí, até porque joga diferente dos outros, né?
Uhum.
É, o jogo, a gente nota que tem trabalho de treinador ali, que é diferenciado realmente, ainda mais nesse mercado brasileiro aí tão pobre hoje. Mas o que me dá esperança é que o Campeonato Brasileiro nunca é nada muito fácil, né? Nem pra... Se o time tiver redondo, ele sofre também, né? Porque sai pra jogar fora, não é essa molezinha também, né?
É. É, porque tem aqueles times que a gente sabe que não vai ser campeão. Botafogo. Aqueles times, né? Os lá do Santa Catarina e tal. E aí sobra esses aí. São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians. Tá aí. Inter, que às vezes vive prometendo, mas nunca chega. Você pode ver, o campeonato ele tem 6, 7 times no máximo, né? Que são os times que podem, que realmente brigam por título, né?
Nossa, você tem razão. Deixa eu só botar uma pilha aqui. Você acha que o Botafogo não ganha de jeito nenhum, né?
Não, o Botafogo não.
Pô, mas nem a segunda divisão, pô, que eles estão na segundona, né?
Ah, é verdade. De novo, né?
É verdade.
Eu dei um exemplo.
Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu também acho que... Mas esses times complicam, né? Você vai jogar... É, em Santa Catarina, lá no Nordeste, complica, não é essa molezinha, né?
Então você vai pegar o Chapecoense lá, é um inferno, vai ser campeão.
É verdade.
E os times são esses. O que eu falo, o São Paulo tem um elenco bom, o Fluminense também tem um elenco bom, mas tá faltando aquele brilho, né? O Corinthians é um time chato, né? Porque é um time difícil de tomar gol, eles têm uma sorte danada, né?
É.
Aquele Cássio lá, pô, ele tem uma sorte, aquele goleiro que é impressionante.
Ainda tem o juiz ajudando, né, Wagner?
Ainda tem, pô. Juiz e todo mundo, né? O Corinthians aqui é pior que o Flamengo aí, com certeza. Né?
É, não é nem vai Corinthians, é vamos Corinthians. Né? Aí, pô.
É. Bom, minha gente, vamos logo fazer uma pausa aqui no bate-papo pra já começar a detonar por aqui o rock and roll, que é o que interessa, né? Daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa.
Spend too much.
Bom, minha gente, a faixa que abriu aqui hoje esse nosso especial Rock Raro Volume 2 foi Born Yesterday, de autoria de uma banda de hard rock que era da região do Oregon, nos Estados Unidos, chamada Zipper, e que lançou apenas um único álbum homônimo em 1975, tendo uma influência clara aí de Led Zeppelin, já que o vocalista deles lá, chamado Fred Cole, tinha um timbre aí bem semelhante ao Robert Plant, né, em algumas faixas, principalmente. Eu me amarrei aí no som do Zipper, que eu não conhecia. Enfim, fui conhecer justamente através aí do livro do Wagner, o baixo e bateria fazendo uma coisinha redondíssima aí, um apoio muito legal lá pro guitarrista chamado Jim Roos poder solar à vontade. E, enfim, e o que se diz é que a banda não explodiu na época em razão da péssima divulgação aí feita lá pela gravadora deles, né, a Wiz Eagle Records. Deve ser mais ou menos por aí, né, se bem que o álbum também não é tão bem gravado, né?
Não, é.
Aliás, esse deve ser provavelmente o principal problema para todas essas bandas obscuras aí, né? A péssima divulgação e também uma falta de qualidade aí com a produção, né?
É, esse disco, apesar dele ser um disco bem raro, você pega a própria capa dele, né? O papel, é um papel de... Você vê que ele é meio... Não tem aquele trato, né?
É, toscão, né?
Mas o disco é legal. É um disco bem bacana, assim, eu gostei dele, né? É o último disco do livro, antes dos bônus, né?
Isso.
Esse é o primeiro livro que não tem... Ele tem bônus dele mesmo, você entendeu? O Luminoso tem bônus dele mesmo.
É, sensacional, pô.
Na verdade é porque foram os últimos que eu resenhei e pra mudar a ordem tava meio difícil aqui no arquivo.
É. Não, mas também fica com um lance bacana aí, colocar um bônus aí, chama atenção, né? Esse álbum aí você comprou onde? Como é que foi a história dele?
Esse disco aqui, cara, eu comprei numa feira de vinil aqui em São Paulo. Eu vi ele, puta, na hora falei, opa, esse aqui eu vou levar, né? Porque é o tipo de disco que você não acha... Eu só vi ele uma vez na vida, né? E provavelmente eu nunca mais vou ver de novo. Vou ver de novo, porque ele tem. Foram poucas cópias, né? Mas eu comprei aqui, eu paguei um pouquinho caro aí, mas valeu a pena. E parece o LED, realmente, assim como 90% das bandas pareciam LED, né? Ou era LED, ou era.
Hendrix.
Boyd, é. Jimi Hendrix. Mas o LED acho que era o mais, né? O LED é a banda mais imitada aí no mundo, na minha opinião, né? Até porque é uma das melhores também, né?
Tá, com certeza.
Bom, na sequência aí do Zyper tivemos mais solo da Chico Magnetic Band, uma banda psicodélica francesa, veja aí que interessante. Eles tiveram apenas um álbum lançado também, né? Isso foi no ano de 1969. E em termos de influência, a gente não pode deixar de registrar aqui a presença forte de Jimi Hendrix no som dos caras, né? Que naquela época influenciava praticamente todo mundo, né? No mundo inteiro. E a banda era liderada lá pelo argelino Mahmoud Ayari, que tinha o apelido de Chico, né? Daí o nome da banda. Um som nada comercial, né? Cheio de colagens, efeitos sonoros meio doidos, né, Wagner?
Eu totalmente. Tipo,
eu gostei.
Ele lembra um pouquinho algumas coisas do Zappa também, né?
Também.
É. A levadinha de Zappa, aquela coisa meio informal, assim. É interessante, eu gosto do... Por ser francês, né? Uma coisa meio fora do eixo aí, né? Estados Unidos e Inglaterra e tal. Então é um disco interessante. Esse disco ele foi reeditado, inclusive, há poucos anos. Eu peguei uma reedição dele, ele é bem raro esse disco, né? E nos anos 2000 aí teve uma reedição bem, bem legal. Prensagem boa, tudo.
Ah, legal. Bom, e a faixa que fechou esse primeiro bloco aí foi a Flashing Lights, que é de verdade, é uma pequena pérola perdida pescada lá do Lord Sutch and His Heavy Friends, um álbum lançado em 70 pelo glorioso David Edward Sutch, né? Um milionário inglês lá, excêntrico e fã de rock and roll, que respondia pela alcunha aí de Screaming Lord Sutch, e resolvia lançar disco de rock aí, tendo ele como vocalista, né? Chamava os amigos lá e coisa e tal, só que os amigos dele na época, vou citar alguns aqui, é de cair o queixo aí, Jeff Beck, Jimmy Page, o Noel Redding, o John Bonham, o Nick Hopkins, enfim, entre outros mais aí, quer dizer, só a fera aí do primeiro time, né, do rock and roll da época, e essa música teve a participação justamente, pô, do Jimmy Page nas guitarras e do John Bonham na bateria. Muito legal, né, a gente poder curtir um trabalho do Bonham fora do que é conhecido normalmente, né, no Led Zeppelin, aquela pegada pesadona, né, e tal, com aquela assinatura que é dele, isso é muito legal. E esse sujeito aí, o tal do Lord Sutch, né, já é falecido, tem até uma história trágica, sofreu de depressão, né, Wagner, anos atrás aí, acabou se matando aí por enforcamento em 1999, ele que concorreu ao cargo de prefeito de Londres aí por diversas vezes, sempre com votações aí ridículas, né? Se fosse aqui no Brasil, acho que ele teria chance, né, Serginho? A gente adora votar nessas figuraças aí, tá aí o Tiririca e tantos outros aí que não me deixam mentir. Mas e aí, Wagner? Vamos transferir esse título de eleitor para a Inglaterra e, de repente, os malucos de lá são menos malucos que os nossos aqui.
Isso, né? Eu acho que quem votava nele era o pessoal do Rock Raro só, né, cara?
Deve ser.
E o Lord Sant, ele tem dois discos, né? Essa fase dos famosos. E o segundo disco também tem uma turma da pesada, inclusive o Rich Blackmore faz a guitarra, né? E aí você ouve a guitarra, não sei se você já ouviu esse disco.
Já escutei, cara.
Você ouve a guitarra direitinho lá
do
disco. Pô, é de uma própria, tem um fã do Purple aí.
Não, é esse lance da assinatura, né, cara?
Esse cara realmente era bem relacionado. E o disco é legal, apesar dele ter sido eleito aqui o pior disco de rock de todo o mundo. Crítico aí aparecido que deu essa crítica aí que eu acho absolutamente infundada.
Ah, então ele é o melhor disco dos piores.
Pode ser. E esse vinil, de vez em quando, ele aparece, assim, ele é meio raro, né? Mas de vez em quando, assim, eu já vi ele algumas vezes pra comprar, né? Quando eu vi a primeira vez, eu acabei comprando, mas não é impossível de achar.
Aí você parou por aí, você comprou só um, né? Ou toda vez que você vê, você compra, não. Você não tem esse transtorno ainda, não, né?
Não, mas eu já comprei bastante disco que eu cheguei em casa e falei, pô, acho que eu já tenho esse disco. Isso já aconteceu várias vezes.
Acontece. Então, Wagner, no livro você classifica os álbuns com uma determinada quantidade de estrelas, né? Assim como no primeiro livro. Todas as bandas que fizeram parte desse bloco inicial, né? O Zyper, o Chico, o Magnetic Band e o Lord Sant levaram 3 estrelas cada um, né? Você simplesmente manteve o esquema do livro anterior, com 20 bandas consideradas diamante e o restante de 1 a 5 estrelas, né? Às vezes essa classificação é uma escolha bem difícil, né, cara?
Muito, isso aqui rende. Isso aqui eu fiz o livro com um amigo meu, né? O João, né? Uhum. Que é um amigo de infância, né? Que me ajudou bastante. E, pô, a gente passou uma noite inteira no Skype discutindo os 20, cara. Foi uma loucura. E ouve, volta, porque. Tudo bem, isso aqui não tem tanta importância assim depois, né? Mas a gente, né, se escolhe direitinho, assim, aqueles que realmente a gente prefere mesmo, né? Mas o fato de ter 3 estrelas não significa que é ruim. Todos os discos são legais, todos os discos a gente gosta, pelo menos, né?
É uma coisa pessoal, né? A escolha é pessoal de vocês. O que é 3 estrelas pra você pode ter 5 estrelas pra outra
pessoa. Claro, o gosto é da pessoa e do momento também, né?
Com certeza.
No momento cai bem, depois não, ou vice-versa, né?
Ô Wagner, com esse volume 2 aí, que saiu pela mesma editora, né, do primeiro, a Livre Expressão, do Rio de Janeiro, são mais 343 bandas, juntando com o primeiro livro, né, com o volume 1, que tinha 352 álbuns desenhados, isso faz um total aí de 695, né, se a gente for arredondar aí direto, são 700 bandas raras, isso até agora, né, cara, você tem planos para seguir adiante com essa coleção, teremos aí o volume 3, volume 4, volume 5, por aí vai. Eu queria até te apresentar aqui uma ideia. De repente, um rock raro de língua portuguesa, não só de rock brasileiro, mas você pode incluir aí, de repente, Portugal, Angola, enfim. Acho que dá pra fazer uma mistureba legal, cara.
Opa! Não, assim, o livro, na verdade, eles são 700 agora, né? Porque o volume 1 a gente reeditou, né?
Certo.
É uma informação pros ouvintes aí, né? Devido aí a demanda que teve no volume 1, né, esgotou rápido, né? Então a gente reeditou ele revisado, totalmente revisado, com fotos novas, e coloquei 5 bônus também.
Tá, então eu arredondei no chute aí, mas eu acertei. Então,
exatamente, acertou. Tem 5 bônus na edição, tá no site, né, rockraro.com.br. E aquilo que vocês falaram, né? Realmente tem espaço aí para novos volumes, é material que não falta.
É
um trabalho que você tem que se dedicar bastante. E no momento eu tô empreendendo aí num negócio próprio, né? E tá faltando um pouco de tempo. Mas eu pretendo em algum momento aí, daqui um tempo aí, a gente fazer o 3. Essa ideia que você deu, Gustavo, é bem legal, né? De repente partir aí para um. Gostei do volume Rock Raro 3 português.
É, acho que fica legal.
Porque
eu acho que só de rock brasileiro, eu acho difícil você conseguir aí em torno de 400 bandas raras, né?
É difícil.
Até tem, o problema é você conseguir os vinis, pô.
É difícil. Se a gente continuar nessa premissa da gente ter o disco,
é difícil.
Tem bastante disco nacional, mas não chega nem perto disso.
Então, Wagner, eu tava lendo aí o prefácio desse volume 2, né, que é de autoria do nosso querido amigo aí, o Bento Araújo, da Poeirazinho. Ele que já teve, aliás, como convidado aqui no Rock Club por 2 vezes, né?
Opa,
que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades aí em território brasileiro sobre rock and roll, né? E eu vi também que você teve novamente a colaboração, né, você já citou aí, do colecionador João Carlos Roberto, na hora de selecionar os álbuns que iriam fazer parte do livro, né? É, conta pra gente, esse volume 2 segue a mesma linha do primeiro, né? Digo no sentido de não ter nenhum teor jornalístico, né, digamos assim, não são análises super criteriosas que você faz, mas sim apenas opiniões suas, né? É isso mesmo, cara?
Exatamente, exatamente. Na mesma linha, eu chamei o Jana, que eu, na verdade ele é meu, um amigo de infância, né? A gente se conhece desde 9, 10 anos. E hoje ele mora lá na Zona Leste, eu moro aqui na Zona Sul, mas a gente tá sempre junto aí. Ele coleciona também e ele colaborou bastante comigo no trabalho. Do Bento, né? O Bentão é mano aí de muitos anos, né? Morei já, a gente morou muito perto uma época aí também, na Zona Norte. Então foi um prazer tê-lo aí junto com a gente. Em relação ao conteúdo, é exatamente o que você falou, né? Nenhum de nós somos jornalistas, a gente também não se considera aí tão especialista assim, né? Para ser o dono da verdade. O que a gente faz aqui é assim, a gente coloca o disco para rolar, pega o computador e vai escrevendo, volta o disco, ouve uma, duas, três, alguma, quatro vezes, pega a capa, vai na internet, assim, pesquisa algumas coisas, né? Mas eu tento nem demorar muito com o texto, era para ser aquela coisa bem natural mesmo, né? Não fico muito tempo, sabe, buscando a perfeição. E depois é as fotos, vai para as fotos e aí a gente lançou. Então foi na mesma linha do primeiro, né? Uma fórmula que deu certo e aí a gente acabou repetindo a mesma fórmula.
Ah, é muito legal, é tipo um menu de restaurante, né, cara? A gente fica só babando, vendo os pratos aqui e fica babando em cima.
Pode abrir qualquer página e sair ouvindo. Aliás, não é um livro de leitura, porque é um livro cansativo de ler, né? Porque é meio repeteco, né? Então é um livro que você tem que pegar, abrir uma página. É difícil pra eu falar também, porque como eu escrevi, né, não tem a sensação do leitor, né? Mas imagino que abrir uma página e foi a ideia que eu tive na hora de escrever, né?
Não, e pô, tá tudo muito organizado, né? As bandas em ordem alfabética, contendo a lista de estilos musicais, você sempre coloca isso, o ano de produção de cada álbum, os músicos, né, presentes, que eu acho super importante, né? Quais são os instrumentos utilizados na relação. Isso eu acho muito importante, a gente sempre dá o nome aos bois, né? Essas informações diferenciadas, né? Que é basicamente o que a gente também sempre tenta fazer aqui no Rock Flu, né, Serginho? Apresentar aí os sons, as bandas, enfim. Mas tudo dentro de um contexto. Eu acho que isso é que acaba fazendo, no final das contas, toda a diferença, né, Wagner?
Com certeza, com certeza. Eu procurei... Na verdade, esse livro, acho que eu até comentei da outra vez que a gente fez. É o livro que eu queria comprar, na verdade, né? Então, eu tenho os livros do Hans Pokora, que é um catálogo espetacular, né, de discos raros e tal, né? Vocês conhecem, né? Vocês devem ter.
Eu não tenho físico, né? Eu tenho... em PDF,
Inclusive, ele mandou o último dele pra mim, autografado, tudo. Puta, ele falou...
Opa, que legal.
Ele adora rock. Ele fala que o rock raro é a Bíblia, cara. Ele fala, The Bible.
Legal.
Eu fiz, então, foi um mix do livro do Pokora com o livro do Dennis Meyer, que é um livro também de... Que é onde eu comecei a conhecer, né? O rock mais raro, que é o Hard Rock Anthology. É basicamente esses livros aí que me serviram de inspiração. O Erazine também, claro.
Opa, que legal.
Beleza. Bom, no bloco 2, quem vai abrir aqui os trabalhos é a Mount Rushmore, banda sensacional aí norte-americana, que era da região de São Francisco e floresceu justamente ali naquele período do Flower Power, né? 68, 69. E faz um hard rock aí de produção bem simples, né? Sem muita firula, mas super competente. A banda chegou a gravar dois álbuns e a faixa que a gente vai tocar por aqui se chama I Don't Believe in Status. E foi pescada no segundo trabalho deles, né? O Ryan. Era uma banda bem interessante, né? E tinha de quebra um nome super bacana, né, Wagner? Homenageando lá aquela montanha famosa, né?
Exatamente. Belo disco, o Mount Rushmore.
Esse aí você comprou lá na montanha quando visitou, não?
Esse disco aqui eu comprei. Acho que eu comprei lá nos Estados Unidos mesmo. Em São Francisco mesmo, se não me engano.
Ah, então você comprou em casa, pô.
Comprei lá na casa deles, não. Eu comprei numa loja que chamava Parallels, alguma coisa assim. Uma loja ali na Ashbury, né? Highbury, sabe? Ali onde era o movimento hippie. Tá? Eu comprei lá, cara, o disco original. Puta, quase que eu fiquei maluco quando comprei esse disco aqui. Eu ia todo dia na Amoeba, né? Amoeba.
Opa, sensacional, né?
Eu ia todo dia lá, cara.
Aquela loja gigante, né?
É, a maior do mundo.
Pô, sensacional isso daí.
Aí eu todo dia eu ia lá e comprava disco, cara. O cara ficou mais vendo no dia aqui.
Acabou com o estoque do cara lá.
E a minha mulher falou, pô, mas só vai na loja, cara. Tu não quer ir outro lugar? Não, não quero. Eu quero ser na loja.
Bom, na sequência teremos Can Anybody Hear Me, faixa da Gravy Train, banda inglesa aí de hard prog, né? Que não é tão obscura assim. Teve aí uma breve carreira de 4 álbuns, mas a verdade é que também nunca decolou de verdade, né? O seu vocalista lá, o Norman Barrett, lembra um pouco aí, né, o David Byron, né, Wagner, lá do Uriah Heep. Aliás, esse som aí que a gente vai detonar, podemos dizer que é quase uma mistura de Uriah Heep misturado com Jethro Tull aí, mais ou menos nessa linha, né, cara?
Ah, é, com certeza. Essa banda que eu adoro, viu? Isso aqui já é um 4 estrelas eu coloquei, né? E esse disco aqui em especial, putz, esse disco aqui pra mim é um dos melhores deles, né? E tem essa música aqui, a música título, né? Faithful Man, que é um baita som, né? E realmente lembra o Uriah Heep, que é uma das minhas bandas preferidas, né? Então talvez é por isso que eu goste tanto deles.
Opa, maravilha. Bom, esse segundo bloco vai fechar com Sunshine Is Dying, uma verdadeira pérola aí do power trio alemão Second Life. Esse é um álbum raríssimo, né, Wagner? De 71, eles faziam um hard rock bem denso aí, cheio de distorções, né? A bateria intensa, um vocal bem correto, né? A Sim. Second Life mudaria de nome mais tarde, né? Passaria a se chamar Tiger B. Smith, nada a ver, né? E faria bons discos nos anos seguintes, mas essa primeira fase aí é matadora, né, cara?
Com certeza. Inclusive o Tiger B. Smith, ele tá no Rock Hard 1. Como mudou de nome, eu deixei o Second Life no segundo volume.
É. Até porque com o nome de Second aí tem que ser o segundo mesmo, cara. Você mandou bem. Mandou bem.
Desse Second Book, né? Mas é legal, esse disco aí é um disco raro também. Muito difícil de ser achado. Eu comprei, não lembro aonde, acho que foi numa feira de disco também. Mas discaço, pesado, pegadão mesmo.
Rock alemão dessa época era geralmente espetacular e
os caras
muitos ficaram raros, né?
Tipo uma pegada de grand funk, assim, um negócio bem sério, bandaço.
Beleza, bom, vamos lá então, bloco 2 chegando aqui na área com mais rock raro aí. Abrimos com I Don't Believe in Statues, do Mount Rushmore. Seguimos com Can Anybody Hear Me, do Gravy Train. Fechando então com Sunshine Is Dying, dos alemães aí, da Second Life. Manda bala! We'll be right back. Beleza, belos sonhos aí, né, minha gente? Ô, Wagner, enquanto a gente curtia esse bloco, eu fiquei pensando aqui o seguinte, cara. Nós não te perguntamos isso na primeira entrevista que fizemos contigo, né, há 3 anos atrás, mas agora vai. Cara, quanto é que vale a tua coleção de vinis? Você já parou pra pensar nisso alguma vez? Tem ideia do valor ou nunca pensou nisso, cara?
Pô, cara, eu nunca pensei nisso, mas vale, pra mim vale muito, viu?
É, não, eu digo em termos de mercado. Se você hoje cismasse de vender, tem ideia, não?
Ah, não sei, vou ter que somar, viu, Gustavo? Eu nem penso muito nisso, né? Porque você vai vender, às vezes as pessoas não pagam aquilo que vale, né? Ou aquilo que eu paguei, enfim.
Hoje você tem quantos vinis? Isso aí você sabe. Ou é aproximado?
A minha coleção deve ter uns... Eu tenho muito CD também, né? Mas eu também já me desfiz de algumas coisas. De vez em quando eu faço uma limpinha, assim, né? Mas eu devo ter uns 6.000 e pouco, mais ou menos.
Opa, belo acervo.
Mais ou menos uns 6.500, por aí. Porque a última vez que eu vi tinha faz tempo já. É, mais ou menos isso. Assim, não tem nada que eu não goste, né? Eu não junto o disco, não. Tem coisa que eu não ouço, eu troco, levo.
É, eu ia fazer justamente essa pergunta. Você tem esse lance aí só com rock raro? Ou você tem aí Zeppelin, Hendrix...
Não,
Floyd.
Tenho. Pô, esses são os clássicos, né? Tenho Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Neil Young, Bob Dylan, Grand Funk, Uriah Heep, Allman Brothers.
É, beleza. Ô, Wagner, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta agora que me instalou aqui. Uhum. Geralmente, comigo acontece isso, com os meus amigos também, a gente começa a bater papo falando de música e o universo é sempre esse aí que você acabou de citar, o Man Brothers, Grand Funk, Hendrix, não sei o quê. E de bandas novas, tem alguma coisa que você pudesse indicar pra gente, alguma coisa que você escutou recentemente, falou, opa, gostei dessa banda aqui, é que tá cada vez mais difícil a renovação, né?
Ah, tá difícil, viu? Ah, mas tem algumas coisas que eu gosto, assim, viu? Eu não sei se são bandas tão novas, né? Mas eu gosto de muita coisa nova, né? Tipo Neil Young, por exemplo, eu adoro.
Vovô Garoto, tá certo.
É, ele não. Ah, eu gosto do Jack White, que já não é tão novo, eu gosto bastante. Tem uma banda que chama Magnolia Electric Company, não sei se vocês conhecem.
Não. Puta, não, vou procurar.
É muito, muito bom, parece Neil Young, adoro. Eu gosto muito do Wilco também, que já não é tão novo também, já é dos anos 90, 2000. Mas assim, não são tantas, tá? Eu não fico... Tem Band of Horses, que eu gosto.
Opa, essa é legal.
Tem Band of Horses. Nick Cave, eu gosto muito. Que também não é tão novo, né?
É verdade.
Eu tô me lembrando aqui, Wagner, falando sobre sons novos, né? Dessa galera mais nova aí. Recentemente, você até já comentou sobre o Jack White agora há pouco, né? Uhum. Há coisa de 2 ou 3 semanas, talvez, eu tava acompanhando a transmissão daquele showzaço dele.
Nossa.
No Lollapalooza desse ano, né? Eu me lembro que você também tava acompanhando online aquilo tudo e que a gente chegou a trocar algumas mensagens, né?
Uhum.
Ali, eufóricas, sobre o que a gente tava vendo lá no palco, né, cara? Jack White é um belo exemplo aí pra se citar pra essa galera, né? Meio que parou no tempo aí, não curte nada que é novo. Eu tenho amigos, por exemplo, que só curtem anos 70, outros que focam o metal dos anos 80, por exemplo. Eu sempre digo que todos eles estão perdendo muita coisa, né, cara? Interessante, o Jack White. Uhum. Pô, o Jack White é um exemplo perfeito, é um absurdo aquele show do Lollapalooza, né, cara?
Nossa, foi demais. E minha filha tava lá no Lollapalooza e eu, Vitória, pelo amor de Deus, diz esse show. E ela tava lá, mas foi os 2 dias, né?
É.
Puta, cara, pra mim música não tem esse negócio. Eu gosto de música.
Pois é, isso aí.
Tem música ruim nos anos 70, tem coisa horrível. E tem coisas fantásticas. É que realmente a gente não fica aqui, é muita coisa nova, né? Tem muita coisa disponível. Mas, puta, esse Magnolia Electric é uma bandaça. Tem o Band of Schools, é muito legal. É o Wolf People, é muito legal. Não sei se vocês já ouviram.
Não, nós vamos anotar isso tudo aí e partir pra isso aí.
Cara, Wolf People é porra. É aquela pegada nos 70, mas é banda super atual.
Ah, legal.
Falando aí em anos 70, né, a indústria do vinil está vivendo hoje dias bem diferentes, né, de alguns anos atrás. Parece que hoje em alguns países a venda de vinil até ultrapassa o próprio CD. Aliás, desde o advento da internet, da era dos downloads, tem caído muito, né, a venda dos CDs, né? Paralelamente aí é um resgate do vinil, quem diria, né? A gente sabe, Wagner, que para você o vinil sempre reinou soberano, né, claro. mas no início dos anos 90, com a chegada aí forte dos CDs, muita gente acabou se desfazendo de suas coleções, né, para fazer a troca, até então era aquela novidade, né, uma plataforma nova, e hoje tudo aí vai revertendo, né, as coisas parecem que são cíclicas, né, cara?
Com certeza, é verdade. Inclusive eu mesmo, eu me desfiz de muito disco nos anos 90. Eu fiquei naquela, puto, CD, maravilha. Cara, eu perdi coleções, assim, vários discos, muitos discos. Mas depois eu acabei comprando de novo, né?
É, eu nem me falo, eu também perdi muita coisa, só que eu não tive esse gás aí pra correr atrás de novo, não. Aí desanimou, porque aí eu comecei a comprar CD daquilo tudo, né?
É, né? Mas eu gosto de CD também. Pô, tem CD que eu gosto muito. Pô, aqueles CDs da Second Battle eu adoro. A coleção da Repertório eu gosto bastante. É, pô, tem CDzinho, a reedição que saíram do Free, né? Aqueles, aqui nos anos 2000, eles reeditaram tudo remasterizado, puta, num som perfeito.
É, pô, deixa eu aproveitar esse gancho aí que você tá falando de. Você tá falando tão bem dos CDs, deixa eu aproveitar o gancho para comentar contigo o seguinte. Durante muitos anos, né, se bateu na tecla das vantagens aí da audição do vinil, né, em detrimento do CD e do MP3 também. Claro, embora nesse caso aí nem haja dúvida, né, afinal o MP3 já é um formato já comprimido mesmo, né, de menor valor. Mas recentemente surgiram alguns artigos, eu cito aqui um que eu li no site Vox, que foi replicado na revista Rolling Stone, e teve uma repercussão grande também através do portal WePlash, com muita gente entrando lá nos comentários da matéria, enfim, discussões intermináveis aí, trazendo as vantagens e desvantagens tanto do vinil quanto do CD. Na verdade, existem aí prós e contras, né, para os dois lados, tanto a favor do vinil quanto pró CD. Eu queria saber o que você acha, afinal, você está comentando aí que além dos vinis, você também curte CD pra caramba. É, bom, eu acho que no fundo, sendo música boa, você até comentou isso agora há pouco aí, no formato que for, a gente traça, né, velho?
Com certeza. Eu vou ser sincero para vocês. É, eu não tenho ouvido tão espetacular para identificar, assim.
É, ouvido de ouro, né?
Eu acho que, assim, tem vinil, prensagem fantástica. Você tem que ter uma boa aparelhagem, você tem um bom aparelho de som. Pô, vejo o pessoal vendendo aparelho de som, agulha, aqueles de plástico aí nas lojas, né? Aí você fala, meu, como é que você não vê disco num negócio desse aqui? Horrível, uma agulha horrível, um amplificador ruim, uma caixa ruim.
Aí faz realmente diferença.
É, então assim, aí o CD, o vinil nacional é muito. Geralmente ele tem ruído, né? Aí eu prefiro um CD, porque o CD é um som mais puro, é um som mais alto, mais bem tratado. Agora, tem vinis que o som é espetacular. Eu tenho um vinil aqui em casa, que é o Rudeus 5 Ar de Purple. Cara, ele tem uma prensagem formidável. É impressionante. É. O som é maravilhoso. Eu tenho CDs que o som é espetacular. Tem um CD aqui do Free, coleção que eu te falei, ou do Spooktooth, que o som é maravilhoso também, reedição, remasterizada. Tem vinil que tem um som péssimo, né, que é aquele som, aquele vinil fininho e tal, enfim, mas eu gosto do som do vinil, mas eu não sou tão kamikaze assim, sabe, tão radical. Eu não consigo ouvir tanto ali, eu acho que o som do CD também me agrada, principalmente os dos últimos anos, né. O que eu gosto do vinil é do formato do vinil.
Sim.
Gosto do formato, da capa, de colocar o disco. Tem o lado romântico. Mas, assim, eu não consigo também ser tão radical. O som do CD me satisfaz completamente.
Beleza. Ô Wagner, eu reparei aí que nesse seu segundo livro, cara, existe uma quantidade grande de bandas latino-americanas, né?
Sim.
Peruanas, argentinas, uruguaias, mexicanas. E eu e o Gustavo aqui somos super fãs de rock sul-americano. A gente até fez um especial em 2008, né, para pegar o gancho da participação do Fluminense na Libertadores. A gente gravou um rock full latino-americano que ficou sensacional. A gente garimpou algumas coisas bem diferentes, né? E a gente, são bandas que ficaram de fora da primeira edição do seu livro, né, cara? Fala uma coisa pra gente aqui. Existe alguma previsão sua para num futuro próximo editar uma compilação de bandas obscuras que sejam brasileiras? Ou você tem algum projeto engatilhado nesse sentido? É, o que seria o Rock Raro 3 ou por enquanto tá só rascunho?
Não, por enquanto é rascunho. É, não tenho nada formatado ainda. Eu queria tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Assim, mudar um pouco o formato, né? Mas ainda não. Até por pouco de falta de tempo também, né? Que eu me dediquei a estudo, tô dando aula, tô empreendendo, enfim. Então tá faltando um pouco de tempo. Agora, sobre os rocks latinos, na verdade foi proposital não colocar no primeiro, né? Porque a ideia realmente era fazer alguma coisa específica no volume 2. Mas eu imaginei que só latino no volume 2 talvez o pessoal não fosse comprar, né?
É, é verdade.
E, ah, só latina, aquela coisa de não conhecer, né? Então eu coloquei, até porque não tem tanto latino assim. Talvez eu não tenha 400 discos, né? Mas eu adoro, putz, adoro o rock argentino. Principalmente o argentino, né?
É, é a maior força aí, né?
É, puta, o rock argentino... Acho que na Argentina tem duas tipos de música, é tango e rock, né? Não tem pagode, não tem forró, nada. Não que eu não goste de... Bom, pagode eu não gosto mesmo, né? De forró e outras coisas. Então eles fazem um rock com alta qualidade, né?
É, bom, falando em rock latino, né, vamos homenagear aqui três países vizinhos aqui nossos, né, nesse terceiro bloco. Vão rolar três bandas aí, uma uruguaia, uma argentina e uma chilena. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a primeira delas, né, a Dias de Blues, que é do Uruguai, o Wagner, né, uma banda que eu já conhecia lá das antigas aí, ainda do tempo das fitinhas de cassete, né, e sim, coisa e tal, mas eu entendo que o vinil desse álbum aí, propriamente dito, deve ser realmente muito raro, né? Ele é de 1972, eles faziam aí um blues rock bem cru, né? No entanto, com influências aí de Fleetwood Mac, né? Lá do Peter Green, algumas pitadas de Cream, por exemplo. Lembra, pra variar, o Led Zeppelin em algumas passagens, né? Principalmente por causa dos vocais rasgados. Lá nos anos 70, o blues chegou com força na América do Sul, né, Wagner? Esse Dias de Blues aí é um belo exemplo, né, cara?
Ah, com certeza, hein? Inclusive esse disco aí, a capa dele é bem bonita, é uma capa de papel bem bacana e tal, mas esse disco é uma reedição, né? É da Karma, é uma edição da Karma que eu comprei. Que acho que a versão original é quase impossível de achar. Eu comprei faz tempo, gente, acho que 2001, se não me engano, uma viagem que eu fiz, né? E é um baita disco, até preciso ouvir ele de novo, faz tempo que eu não ouço ele, né? Mas é uma bandaça, ele tem vários discos, né, os Dias de Blues.
É, eu tinha uma fitinha cassete, eu adorava, cara.
É, e lembra o LED mesmo, né? Aquela pegada blues, o hard, pesado do LED, né? Adoro Dizzy Blues, muito bom.
Legal. Bom, as outras duas outras bandas da América do Sul que vão pintar por aqui são a Pescado Rabioso, da Argentina, e a Blops, que é do Chile. São mais dois representantes de peso aí do rock cantado em espanhol aqui pelos nossos vizinhos. O Pescado Rabioso fazia folk rock, né? Era a banda do famoso Alberto Spinetta, né? Um dos maiores nomes do rock argentino em todos os tempos. E a Blops já mescava aí um progressivo com jazz rock, né, com uma pegada sensacional, com influências aí da psicodelia americana, né, inglesa. Na verdade, os dois álbuns dessas bandas, respectivamente o Arthur, de 1973, e o Locomotora, de 74, são considerados por muitos críticos como verdadeiras obras-primas, né, em seus países de origem. E só esse detalhe aí, claro, já diz bastante coisa, né, Wagner? Eu tô vendo aqui que você colocou o Pescado, por exemplo, com 5 estrelas no livro, né? Mas o Blops está como diamante, né? Até os dois álbuns são realmente sensacionais, né?
É, o Pescado Rabioso... Bom, tem o Spinetta, um dos meus preferidos argentinos, né? Aliás, todos os trabalhos dele eu gosto muito, né? Desde o Almendra, né? Que também tá como diamante, se não me engano. Esse disco em especial, esse Artaudi aqui, ele foi eleito o melhor disco argentino de todos os tempos, pela Rolling Stone. Então, um disco que, na verdade, ele não é, nem é tão obscuro, né? Eu não acho que esse disco seja o melhor disco argentino, na minha opinião.
É, mas... na minha também não, mas a gente tem que respeitar, né?
É, mas é a opinião lá dos críticos,
é,
tá?
Dos críticos, então.
É. Mas eu gosto muito dele, desse disco aqui. E o Blops eu adoro, tanto que tá como diamante. Esse diamante, inclusive, foi o Jean que colocou. Mas eu concordei com ele. Ele olhou e ainda falou, Wagner, isso aqui é diamante. É. Aí eu ouvi, é meu esse disco, né? Mas ele, eu emprestei pra ele, ele ouviu. E eu falei, cara, realmente, esse disco aqui vai pra lista dos 20. Porque, puta, é um descasso, né?
Eu também curti muito, cara. Eu também concordo com o diamante. Mais um voto com o diamante aí.
Ainda mais por ser chileno e tal. Que...
Exato.
Não é uma coisa tão difundida, né?
Quem diria, né? Em 1974, no Chile, uma banda dessa, né?
É. E, não, e tem, além do Blops, tem o Água Turbia, que é chileno também, né?
Também, é.
O Água Turbia...
É, esse é mais famoso, né?
O Água Turbia parecia o Jefferson Airplane. Você fala, caramba, como é que os caras estavam super antenados lá com toda a cena lá de São Francisco e tal, né? Então os caras estavam na crista da onda lá, né? A capa, todo mundo pelado, aquela coisa bem... Né? Inclusive a mulher, a Denise, era a mulher de um deles lá, né? Então foi uma... O pessoal falou, não olha não, hein, cara? Minha mulher tá pelada.
Beleza, bom, vamos lá então detonar esse bloco latino aqui de rock raro. Ô Wagner, vamos te pedir aí para chamar essa sequência aqui pros ouvintes, cara. Tá falado nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock Flu, né, cara? Convidado vem aqui e em algum momento vira DJ aí também, cara. Manda bala aí.
Então vamos lá, então, bloco 3, né? Então nós vamos ouvir agora o Dias e Blues com No Podran Comigo. Na sequência, Pescado Rabioso, Bahan. E por último, Blops, com a faixa título Locomotora. Só na caixa.
Loco, porque es entonces cuando las horas Además,
gente, é hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre o seguinte: o Got Milk tá lançando mais um CD aí, nessas comemorações aí dos 20 anos da banda, chama Dub Side of the Moon. É um projeto de reggae misturado com hard rock sensacional deles, um show gravado no Réveillon de 2006 para 2007, lá em Nova York. Eles tiveram a participação aí de um cantor de reggae tradicional, Toots Metal. Num set teve o Greg Allman com a banda dele, num outro set o Got Milk tocou a noite inteira, os três. Então é um pack com três CDs e um DVD, sensacional. Não é a minha praia reggae, longe disso, mas o reggae do Got Milk ficou legal. Essa é a minha dica aí.
O Got Milk gosta de castigar os fãs também, né? É tudo três CDs, cinco vinis, 40 posters, assim fica difícil, meu amigo. Beleza, bom, a minha dica da semana vai ser aí um showzaço triplo, né, que vai rolar na semana que vem, na quinta-feira, dia 23 de abril, ali no Vivo Rio. Serão três bandas, a principal delas o Judas Priest, que volta ao Brasil mais uma vez aí em turnê. Teremos também o Accept, banda alemã também, clássica aí do metal, né? Enfim, são dois shows imperdíveis realmente, e de lambuja aí. Quem vai abrir a noite vai ser o nosso Robertinho do Recife, que retoma, depois de 30 anos, aí, o seu projeto Metal Mania. Pô, vai ser sensacional poder reencontrar o Robertinho tanto tempo depois. Eu me lembro de ter visto dois shows dele lá atrás, em meados dos anos 80 ainda. Ou seja, não é mole não, né? O varandão da saudade. Aí o Robertinho, depois dessa fase metal, ainda fundou o Yahoo, né? Não faz muito tempo, a gente detonou aqui mesmo no Rock Flu uma música do Yahoo. Depois ele começou a fazer outras paradas também, mais ligadas à produção de álbuns, né, de outros artistas. Enfim, deu uma sumida aí dos palcos, porém tá aí de volta firme e forte, estaremos lá prestigiando com certeza. Aproveito para anunciar aí que o show, o Serginho, cai exatamente no dia do meu aniversário, pô. Então um recado aí pros amigos, tô aceitando chopp e tira-gosto de presente. Tá falado? A gente tem que fazer o comercial, né, Wagner? Vai que cola, né, meu irmão?
Com certeza, é isso aí.
Bom, eu e o Serginho mandamos as nossas dicas aqui. Manda uma sua aí também, vai, que assim a gente equilibra o placar aqui, ó. Beleza?
Bom, minhas dicas não são tão novas assim, tá? Mas eu vou falar algumas coisas que eu destaco aí das minhas últimas aquisições. Primeiro, CD novo do Bob Dylan, que é meu ídolo maior, né? Shadows in the Night, disco lindo, lindo, lindo. O Bob Dylan realmente ele envelheceu com dignidade, né? Um disco espetacular. O que ele fia pinho de voz, mas o que ele faz é absurdo. Tem outro que eu recomendo, que eu comprei também, que é o Basement Tapes, que é o box completo com toda a gravação do Dylan The Band. Então são cinco CDs, são seis CDs, com dois livros, é maravilhoso, é um negócio de cinema. Recomendo uma banda brasileira também, que eu ouvi e adorei, que é o Messias Elétrico. É uma banda lá de Belém, se não me engano.
É demais, cara, é demais. Eu conheci através da Poeirazine.
Com certeza, produzido pelo Luiz Calanca, da Baratos e Afins, que é um baita incentivador aí da cena atual, do rock histórico e desde sempre. E por último, uma banda que eu comentei aí com vocês também, que é o Marionettes, que é uma banda já um pouquinho mais antiga, uma banda sueca, mas faz um som maravilhoso. Eu tenho dois discos deles e adoro, recomendo, uma joia de som.
Belas dicas.
É, legal, legal. Beleza, bom, minha gente, no bloco 4 teremos aí uma banda italiana de progressivo, né, que é super bacana, a Fórmula 3. Ela entrou no seu livro aí como um bônus raro, né, Wagner? Lá no finalzinho, nas páginas que estão fora da ordem alfabética, né? E vamos detonar aqui a primeira parte de Eternum, faixa pescada do terceiro álbum deles, né? O Sonhando e Rissonhando, que é de 7-2. E que tem uma história muito legal que tem a ver com o Brasil, né? Que é o seguinte: essa música concorreu no 7º Festival Internacional da Canção, naquele mesmo ano de 1972, por aqui, e foi ela vencedora do júri popular. É mole? Super bacana isso aí, né, Wagner? Que bandaça, né?
Com certeza. Inclusive a capa do dia, essa capa que eu. É uma capa que só saiu no Brasil. É uma capa brasileira, esse disco, né? Sonhando e Rosinando. A capa original é uma mulher nua. E eu não sei, provavelmente ela foi censurada na época. Né? E aí
provável.
Eles fizeram uma capa que só tem no Brasil.
É, isso deve tornar esse álbum brasileiro aí disputado a tapa, né, cara?
É, o pessoal coleciona. E lá fora você vê ele, a capa brasileira, né? Assim como o The Who também tem um, né? O Live at Leeds também.
Sim.
Tem o Sociedade Brasil, tem o Too Fat também. E esse Fórmula 3 aí, putz, adoro. E eles têm outros discos muito bons também. É uma bandaça, bandaça.
Muito, muito legal. Bom, na sequência aí do Fórmula 3, teremos mais uma pérola perdida aí no tempo e no espaço, que é o Black Murder, né? Banda que detonava uma mistura explosiva aí de rock, soul e funk, com influência marcante dele, né? De novo aí, do mestre Jimi Hendrix, que é... Esse é mais um exemplo de banda que não decolou, né? Em razão da péssima divulgação da gravadora, no caso lá, a Chess Records. E a curiosidade maior para nós aí, brasileiros, né, o Wagner, é que o nome soa terrível, né, cara? É Black Murder, mas escreve como se fosse merda.
É, merda,
em inglês, mas a pronúncia em inglês não tem esse significado, até porque, pelo contrário, né, cara? De som merda, essa banda não tem nada, né, meu irmão?
Nada, inclusive no livro acho que eu falei alguma coisa assim, né? É um discaço. Esse disco é do Jean, ele que nem tem esse disco, ele que tem. E... Mas eu adorei. Falei, pô, você vai pro livro, com certeza. Jimi Hendrix puro.
É, aliás, pô, diga-se de passagem aí, a Black Murder se auto-intitulava a primeira banda 100% negra do mundo do rock, né? Eu aproveito esse gancho também. Eu acabei de ler isso aqui no livro, né, no comentário seu, uhum. Pra puxar um papo interessante pra gente levar por aqui sobre uma entrevista que o Seu Jorge concedeu recentemente aí a um famoso portal de notícias, né? Muita gente leu apenas a manchete, né, que realmente induzia a algum erro e tipo, acabou ficando com raiva dele, achando que ele havia dito que o rock não é um gênero para os negros, de modo geral, e para os músicos negros, né, em particular. Isso era o que a manchete levava a quem lesse, dependendo da interpretação, né? Quando, na verdade, o sentido da frase para quem leu a entrevista inteira não era esse. Ele apenas citou que no Brasil o rock nunca chegou com força realmente ao subúrbio, à periferia, no sentido aí de que nunca foi um gênero verdadeiramente popular por aqui, né? Com força, enfim.
Claro,
ele tem razão nisso, né? Essa semana o próprio André Barcinski, não sei se vocês leram aí lá no portal R7, soltou uma nota comentando justamente isso, quer dizer, a fala do Seu Jorge tinha um sentido completamente diferente que acabou sendo deturpado, né? A maioria das pessoas não lê as matérias inteiras, né? Essa é que a verdade, aí complica, né? A internet, de modo geral, anda difícil com isso, né, Wagner? Cada vez mais a gente tem que ter cuidado com tudo que vê, com tudo que lê. Tá complicado, né, Serginho, também aí, pra entrar nessa discussão. Tem matéria que a gente olha e parece ser lá do site sensacionalista, mas não é, e, né, parece mentira, mas não é, e o contrário também acontece, né? Tá complicado essa vida virtual aí, minha gente.
Tem toda a razão, Gustavo.
Não é? Não sei se vocês chegaram a ler esse artigo do Barcinski, que aí ficou muito bem escrito e foi na canela realmente. Aí o pessoal lê só a manchete, né, Wagner?
Ah, com certeza. O pessoal não perde tempo em fazer uma leitura mais... E pensar também, né, o Serginho e Gustavo? Era raciocinar, pensar e respeitar a opinião do cara, mas também não pegar o contexto de uma frase solta, né? Isso que é o principal, né?
É, não, ele tem razão, né? O rock, na verdade, nunca foi popular mesmo no Brasil, né?
Não, claro que não.
Bom, a banda que vai encerrar esse quarto bloco por aqui é a Moloch, originária de Memphis, no Tennessee. Eles que faziam um blues rock aí de primeiríssima qualidade, super interessante, como todo mundo vai poder perceber aí. Gravaram um único registro no ano de 1970, com produção, aliás, do lendário Don Mix. Para quem não tá ligando aí o nome da pessoa, trata-se do mesmo cara que trabalhou com o Isaac Reis, com o próprio Albert King, enfim, só peso pesado. Bem legal aí o som dos caras, né, Wagner?
Opa, muito bom, muito bom. Disco especial também.
Esse aí é da sua coleção ou do Jó?
Não, esse é meu.
Esse é o. Como é que você comprou esse Moloch aí? Eu achei a capa muito legal, cara.
Cara, esse disco aí eu comprei na Galeria do Rock. Comprei uma reedição alguns anos atrás também.
A Galeria do Rock é um bom local pra esse tipo de garimpagem, cara? Ou muita gente fica em cima, enfim, aí fica difícil dar de cara com uma novidade dessa, assim?
Não, eu adoro a galeria. Eu adoro. São três galerias, né? Não sei se vocês conhecem aqui.
Sim, sim.
Que é a Nova Barão, a Grandes Galerias e a Galeria do Rock. Hoje em dia, que tem as lojas mais legais, é a Nova Barão. Tem a Sonic, do Sonic, Big Papa, a Locomotivas. A galeria também tem stand-up, tem a Baratos e Afins. Então tem, pô, é uma maldição ir lá, né? E tem também a Praça Benedito Calixto, que eu compro bastante. Que é só de sábado, aqui na feirinha de disco, na feirinha de atividade, aqui em Pinheiros. Que é o lugar que praticamente eu vou todo sábado e fico o dia inteiro lá. Então ali tem as barraquinhas ali do João, do Dias, do Sérgio e tal. E ali também é espetacular para comprar disco.
É legal.
Tem que serem amigos meus pessoais também, já, porque eu vou lá há mais de 20 anos, né?
É, não, e com certeza surgiu alguma coisa, os caras também separam pra você, né?
Não, ele já me ligou.
Rolar, né?
É. Tô procurando o Tim Lise, né? O terceiro, que é o único que eu não tenho, né? Sábado ele já me ligou e falou, ó, Wagner, achei o Tim Lise aqui pra você. Então já tá guardado lá. Era o único que eu não tinha, né? Em vinil, né?
Vinil.
É difícil o terceiro. O Vagabonds of the Western World, né?
Aí é um descasso, hein?
Putz, é. Agora eu completei a coleção do Tim Lise. Em vinil, né? Em CD eu já tinha faz tempo.
Beleza, bom, legal. Vamos lá então, bloco 4 chegando aqui na área. Vamos aí de Fórmula 3 com A Eternum. Depois temos aí o nosso querido Black Murder. Tô caprichando aí na pronúncia pra não ter problema, né? Com Cine Rush, uma música super legal. Fechando então com o Moloch, com a faixa Helping Hand. Som na caixa aí.
Bom, minha gente, já que estamos nos aproximando aqui no final dessa edição, infelizmente, né, mas o tempo passa, o tempo voa, não tem para onde fugir. É hora de anunciarmos uma super promoção aqui no Rock Flu, que aliás é uma cortesia aqui do nosso convidado de hoje, né, o Wagner Xavier, autor da coleção Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, cujo volume 2 acaba de ser lançado. Pois vai justamente faturar esse presentaço aí, um exemplar do Rock Raro volume 2, o primeiro ouvinte que mandar um e-mail pra gente com a resposta correta para a seguinte pergunta: quantos gols o Fred marcou em toda a sua carreira após o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca? Enfim, depois desse último jogo aí, Fluminense 2, Botafogo 1, no qual ele marcou 2 gols. Molezinha, né? Participem, pois hoje realmente o brinde é coisa de louco, né, Gustavo?
Pô, um brinde nota 1000 aí e uma molezinha realmente, como você falou. E ainda tem mais o seguinte aí, quem faturar o livro vai levar de lambuja uma dedicatória exclusiva do autor, né? Nosso Opa. Wagner Xavier aqui, no nome do ganhador. É mole? Bom, sempre lembrando aí que as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail, né, exclusivo aí, o programa rockflu@gmail.com. E o esquema é o de sempre, aí, o primeiro ouvinte a acertar a pergunta já leva o brinde no ato. Beleza? Maravilha. Wagner, a gente te agradece imensamente aí pela gentileza, cara, pela sessão aí desse brinde. E, claro, já aproveito o embalo aqui para te agradecer também e muito aí por essa visita, por esse retorno, né? Pô, somos fãs do seu trabalho, você sabe disso. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação muito grande bater esse papo contigo sobre rock raro, sobre rock em geral, sobre rock de ontem, rock de hoje, enfim. Sobre futebol também, a gente falou um pouquinho aí na abertura do programa. E bora produzir aí o volume 3, né, cara? Pra gente já deixar engatilhada uma nova entrevista contigo aí, de repente, já pro ano que vem. Tá falado?
Legal, legal, Gustavo, Serginho. Pô, adorei aí participar do programa. Espero que tenham muitos e-mails aí de retorno, né? Vamos fazer uma dedicatória especial aí pro ganhador. E eu não sei quantos gols o Fred fez, acho que uns 300 e pouco, né?
Mais ou menos por aí. Passou perto.
É, não sei, deve ser, né? Podia fazer aí quantos gols o Rogério Ceni tem, pô. Olha que legal.
É, já passou de 100, né, o Rogério?
127, eu acho.
Olha só, rapaz, pro goleiro.
Eu acho impressionante o goleiro ter 127 gols, é muita coisa.
É. Jamais alguém vai bater essa marca dele. Isso aí vai ficar realmente pra próxima.
Mas o Wagner, e os frangos dele? Alguém conta isso também, não?
Não, o frango a gente... Mas, cara, ó, uma coisa, ó. O São Paulino adora o Rogério. Pode falar o que for, cara.
É, eu sei. Nossa,
não tem erro, velho. Ele tem carta branca. É o Rogério e o Muricy. O Muricy também a torcida adora, porque é cara São Paulino mesmo. É que nem o Fluminense aí, também com os caras que eram...
Faz parte.
Faz parte. 20 anos lá, enfim, né? Então a gente tem um carinho especial aí por ele. Mas é isso, pessoal. Então agradeço aí o convite, estou à disposição de vocês. Vou pensar com carinho aí no volume 3. E é isso. Acho que é isso aí, né?
Legal. Bom, mas antes de passar a régua por aqui, claro que ainda vai rolar uma faixa saideira, né? A gente vai de Parade of Fools, de autoria da Cavas Jute, banda australiana aí, que foi quem a gente deixou pro final, que é para terminar o programa com chave de ouro, né? Aliás, de ouro não, de diamante, né? Já que essa é uma das bandas cotadas como diamante lá no livro do Wagner. Esse som é de 1971, pescado do álbum Wide Open, hard rock de primeira, com tinturas aí progressivas, influência de Queen, por exemplo. Basta dizer que essa foi uma das primeiras bandas do Bob Dylan, famoso baixista que mais tarde teria grande destaque trabalhando com o Rainbow do Blackmore, com o Uriah Heep, Gary Moore, com o próprio Ozzy, né, também por um curto período. Sim. Quer dizer, como da vez anterior, procuramos variar bem o set em relação aos estilos musicais, rolou blues, hard rock, psicodelia, progressivo, e estamos fechando o programa aí com a super banda, que a bem dizer, mistura tudo isso aí, né, Wagner? E mistura muito bem, pois além de tudo ainda tem um jazz, tem pitada de folk, enfim. A Cava Jute aí é realmente uma pérola perdida.
Com certeza, esse disco aí é um dos nossos preferidos aí, enfim, é curtir o som mesmo, Parade of Fools.
Assim que eu peguei o livro contigo, né, alguns meses, né, Wagner, a gente vem pesquisando, tá vendo, pescando banda aqui, banda ali, essa Cava Jute aí foi uma das minhas preferidas do volume 2 inteiro, realmente, uhum. Vocês mandaram muito bem aí, que é um diamante aí super lapidado, cara.
Muito bom.
Espetacular. Eu não conhecia a banda, vim conhecer através do livro. Nota 10 realmente, cara, parabéns.
Não, e australiano, né? Negócio diferente, né? Lá no fim do mundo, lá, não tem tanta banda na Austrália, né?
Exato.
Pra quem tá acostumado a ouvir AC/DC aí, Cavajute é muito melhor.
É, então, há controvérsias, Bom, é isso aí. Estamos finalizando os trabalhos por aqui. Esperamos que todo mundo tenha curtido aí esse pequeno aperitivo de rock raro, né, Wagner? Eu aconselho todo mundo aí, como já fiz com o teu primeiro livro, todo mundo tem que mergulhar de cabeça nesse universo sonoro que você apresenta. E existe uma quantidade enorme de bandas espetaculares escondidas por aí. Basta fuçar, né? Basta procurar, enfim. E os teus livros são uma ferramenta poderosa, né, cara? Serve de guia, né? Hoje a gente tem a internet aí, quem não quiser se aventurar a entrar realmente no mundo do vinil, enfim, colecionar vinil para conhecer essas pérolas aí, também não precisa, né? Basta visitar aí os torres da vida. No próprio YouTube a gente encontra também muitos áudios interessantes, enfim, pesquisar sobre o que a gente curte. Enfim, isso é muito legal, né, cara? Através do teu livro, por sinal, como eu até comentei agora sobre o Cavajute, eu fui achar outros álbuns, né, que não os que você resenhou. Por exemplo, de uma banda chamada Bulldog, por exemplo, eu curti muito o segundo álbum deles.
Ah, sim.
Eu não conhecia a banda, eu conheci através do livro, mas aí, pô, você falou sobre o primeiro deles, que é homônimo, né?
Uhum.
Enfim, é o primeirão, e aí eu, pô, fui e acabei descobrindo o segundo álbum. Enfim, esse é um esporte que às vezes vicia, né, cara?
É, porque uma coisa vai ligando a outra.
Exatamente.
E eu conheci um monte de banda também, até pelo livro mesmo, né? Porque vai numa banda e vem um link diferente, aí você vai.
Exato.
E aí você tem que selecionar os discos do livro, né? Que é difícil também tirar, porque a gente cortou vários, né? Mas é isso aí, é uma pinga isso aí, né?
É uma estrada sem fim, né?
Ah, com certeza.
É. Maravilha. Bom, pessoal, agora é pra valer. Fim de papo. Daqui a 2 semanas teremos novo Rock Full chegando aqui na área. Deixo um grande abraço aqui pro Gustavo. Abração aí pra você, Wagner. Acho que valeu, né?
Cara, legal, Sérgio.
Aproveita e passa aqui pros ouvintes, né? Como é que a gente pode achar o teu livro, teu e-mail de contato e tal. Manda bala aí que aqui o Jabá é liberado.
Legal. Bom, para adquirir o livro, pode entrar pelo site, né, www.rockraro.com.br, o e-mail é contato@rockraro.com.br, ou você pode comprar nas lojas também. O próprio site já indica algumas lojas aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, na Benedito Calixto, ou na Livraria Curitiba também a gente está vendendo através da internet. Ajudem aí o Wagner a recuperar o investimento. Vocês cortam, por favor.
Beleza. Beleza, Wagner. Valeu, né, cara? Valeu, Serginho. Abraço aí pra todo mundo. Saudações. Vamos ver se daqui a 2 semanas tem duas voltas olímpicas aí, né? Uma no Rio e outra em São Paulo, né, cara? Fusão em São Paulo aí.
Legal, gente. Obrigado aí, Gustavo, Serginho. Sucesso pro Flu. Depois vocês mandam uma camiseta nova pra mim.
Tá, legal.
Valeu, gente. Obrigado.
Prefere uma cerveja, não?
Ah, pode ser também.
Estamos lançando agora aqui cerveja Rock Fruit, tem 4 tipos aí.
Opa, aí valeu, hein? Aí gostei.
Você faz o seguinte, ó, escolhe, vai lá no site, escolhe qual das 4 você quer.
Opa, aí sim, demorou. Valeu, gente.
Valeu, obrigado aí, Wagner.
Abraço.
Abração, Gustavo. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.